Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática. Uma diretora de marketing avalia dois fornecedores de plataforma e abre as duas páginas lado a lado, com poucos minutos antes da próxima reunião.
Tipo aquela pressa típica de fim de dia, né?
Bem isso. E na primeira aba, ela acha superlativos sem nenhum número por perto. Tipo, não tem nenhum dado para segurar o argumento.
Ah, o clássico texto vazio.
Exato. Ela também encontra uma promessa de resultado sem período definido, nota uma fileira de selos no rodapé e vê artigos genéricos assinados só pela equipe. O que acontece? Ela fecha a aba em segundos.
E faz isso sem reclamar.
Ela só vai embora para sempre.
Sim, sem deixar rastro nenhum.
Mas a história não termina aí. No mesmo cenário inventado, meses depois, um assistente de inteligência artificial responde a uma busca citando exatamente a segunda empresa. E faz isso com fonte e data claras.
Deixando a primeira empresa completamente no escuro, certo? O assistente descarta sumariamente a primeira.
É um descarte invisível. Mas bom, antes da gente mergulhar, eu preciso fazer nossa marcação oficial aqui. Este é o episódio 6 da série EEATA, Confiança e Provas, no portal Lead Lovers 2026.
Isso, fundamental situar quem está acompanhando.
E fica aqui a nossa nota editorial obrigatória logo de partida. Este episódio é uma produção original da série, apoiado no material escrito do portal, e as escolhas editoriais que guiam a nossa conversa são leitura da casa.
Perfeito. Com esse cenário todo em mente, a pergunta do episódio de hoje se impõe de forma bem direta.
Qual é o foco exato?
Que elementos de página e de conduta derrubam a confiança em segundos, tanto para o visitante quanto para a máquina, e como auditá-los?
É uma pergunta de peso, sabe?
E a gente já entrega a resposta completa de uma vez. A queda tem dois juízes que decidem depressa. E os sinais formam um inventário curto de sete itens, olha só.
Sete, então?
É. Temos o trio do descarte, o autor genérico, o número órfão, o aviso escudo, o selo tratado como prova, a marcação que declara o que o texto não sustenta e, por fim, a contradição entre superfícies.
Bastante coisa, mas tudo muito amarrado. E a parte prática da auditoria?
Então, a auditoria cabe em quatro detecções descritas no material do portal, que são executáveis numa tarde. E a gente anuncia que esse desenho todo é a leitura da produção sobre o material.
É prático e direto. Mas assim, para a gente entrar nesse inventário com a devida profundidade, a gente tem que trazer a bagagem da série até aqui.
Aquela contextualização rápida dos primeiros episódios.
Isso, limitando a uma frase cada. Do episódio 1, a gente traz que o texto bem acabado, só a fluência, passa nos dois primeiros segundos, mas cai na primeira conferência.
Cai muito rápido.
E do episódio 3, a gente traz a etiqueta de rastreio, que é basicamente deixar fonte, data e responsável ao lado da frase. É com essa bagagem que a gente introduz os dois leitores com pressa.
Sim, e a explicação da casa para esses dois juízes é super interessante. Os sinais que o visitante lê como risco são exatamente os que a máquina não consegue confirmar. A gente costuma achar que eles olham para caminhos opostos, mas o gatilho da desconfiança é compartilhado.
E como a máquina age na prática?
O material do portal descreve a triagem assim: superlativo sem número, promessa sem período e afirmação ampla sem denominador tendem a sair do caminho. Ou o sistema descarta por falta de confirmação, ou repete e é contradito pela primeira fonte que trouxeram um dado concreto.
Voltando à nossa leitura. É o mesmo trio que faz o visitante fechar a aba, só que a máquina deixa registro e o visitante não.
Exatamente. O rastro fica ali para o sistema, mas o humano simplesmente foge.
O que nos introduz ao termo da casa, que é o nosso inventário de sinais. E o primeiro deles é justamente esse trio do descarte que você citou agora.
E pensa numa analogia física para isso.
É como uma vitrine de rua que grita muito alto, tipo letreiros enormes, mas que não tem etiqueta de preço em produto nenhum. Afasta na hora quem tem pressa.
Afasta com certeza. Porque se a vitrine não tem preço, o vendedor não quer se comprometer com a oferta, o que joga a gente para o segundo sinal, o autor genérico.
Aquela velha história de não colocar o próprio nome em jogo, né?
Total. O material do portal é claro sobre isso, citando que, escrito pela equipe, não identifica responsabilidade nenhuma.
É uma placa vazia.
É. E o material também lista a companhia que esse sinal costuma ter nas páginas em queda. Esse autor genérico geralmente aparece junto com fato sem fonte e dado desatualizado. É um combo do abandono.
Quer dizer, na nossa leitura, o autor sem nome raramente vem sozinho. Se a pessoa não assina, ela se descola de qualquer responsabilidade sobre os dados.
O que empurra a gente direto para o terceiro sinal. E aqui, a gente precisa usar as nomenclaturas corretas. É o erro que o material descreve como o número está órfão e que no nosso inventário a gente consolidou como o número órfão.
É aquele dado numérico que envelheceu sozinho ali no meio do layout, abandonado.
Isso. A empresa cresce, as métricas mudam, mas a página continua mostrando um dado de 2 anos atrás porque ninguém revisou.
Pois é. No nosso exemplo inventado, é exatamente essa aba que se fecha sem deixar registro nenhum. A diretora vê que a métrica está caduca, assume que a ferramenta toda parou no tempo e tchau.
É, o estrago ali é invisível, mas definitivo.
E aí a gente tem um erro parecido, mas que vem de páginas geradas em massa, né? É o nosso quarto sinal. O erro que o material do portal descreve como o aviso de uso de IA é usado como escudo, e que a gente chama aqui de aviso escudo.
Ah, sim. Com as políticas de inteligência artificial, isso virou mato nas páginas da web.
Todo mundo colocou aquele rodapé padrão, né?
Sobre o aviso repetido em todas as peças, o material do portal nomeia a causa. O aviso foi tratado como isenção de responsabilidade em vez de informação ao leitor, o que na prática declara que a revisão não aconteceu.
Voltando à nossa leitura, a peça sozinha parece em ordem. É a comparação entre 3 peças que revela o escudo.
Perfeito. Se você abre 3 textos diferentes do mesmo site e o carimbo de IA é idêntico em todos, sem dizer quem validou, aquilo ali virou só uma desculpa. E vale lembrar que, segundo o material, a obrigação de transparência clara sobre esse uso vigora desde 2 de agosto de 2026.
Então, virou obrigação mesmo, não é mais um enfeite. O que puxa ao nosso quinto sinal. E esse mexe muito com os antigos truques de e-commerce. O selo tratado como prova. Aqueles emblemas de site seguro ou confiança garantida no rodapé.
É, as pessoas ainda tentam usar isso como tábua de salvação, né?
Muito. Mas qual é o peso real disso hoje?
Sobre o selo de confiança, o material do portal é direto. Confiança aparece na coerência entre o que a empresa promete e o que outras fontes registram sobre a entrega. E conclui. Reclamação respondida e limite declarado passam a valer mais do que emblema no rodapé.
Voltando à nossa leitura, o emblema é autodeclaração e dos 2 juízes, nenhum consegue confirmá-la. É só uma figurinha que a própria empresa cola nela mesma.
Exato. Uma resposta pública e articulada numa plataforma de reclamações diz infinitamente mais sobre a marca. E essa tentativa de forçar a barra nos leva a um erro muito parecido, mas na parte de código, que é o 6º sinal, a marcação contra o texto visível.
Ah, aqueles dados estruturados, invisíveis para o leitor, mas que o Google lê.
Esses mesmos. O pessoal coloca plugin de otimização dizendo que a página tem 5 estrelas ou responde a uma pergunta, mas nada disso aparece na tela para quem está navegando. O material de branding do portal registra o erro da marcação com estas palavras. A marcação declara que o texto visível da página não sustenta e a divergência entre os dois amplifica a desconfiança em vez de resolvê-la. E aponta a saída. A marcação serve para repetir, em linguagem de máquina, um fato que o texto visível já sustenta.
Voltando à nossa leitura, o texto visível vem primeiro, sempre. Não dá para tentar enganar o algoritmo passando dados que o humano não consegue ver e conferir.
É tiro no pé na certa. O que nos joga para o 7º e último sinal do nosso inventário, que é a contradição entre superfícies.
O famoso telefone sem fio corporativo.
Total. O material cita essas contradições públicas, tipo a página de vendas prometer suporte 24 horas e o Twitter oficial da empresa dizer que fecha às 6 da tarde como uma enorme dívida operacional.
Na nossa leitura, página inchada é onde os outros sinais se escondem melhor. A equipe tenta compensar essa desorganização, colocando muros de texto para parecer mais autoridade, mas só cria um labirinto onde os erros passam batido.
Complicado, né?
Muito. Bom, a gente mapeou os buracos, mas a gente precisa trazer o foco para a ação. Como a gente estanca isso rápido? Introduzindo o nosso roteiro de auditoria que cabe numa tarde.
É a parte que salva o dia. Esse roteiro traz 4 detecções bem pragmáticas. A primeira delas ataca a conduta da equipe.
E como é a dinâmica?
Tarefa é abrir os comentários das últimas 5 peças que a equipe aprovou e simplesmente contar lá quantos comentários perguntam a origem de algum número do texto. A decisão que destrava a partir daí é muito clara. Separar a conferência factual da leitura de tom. Quem confere tem que ser diferente de quem escreveu, sempre.
Faz todo sentido. A segunda detecção ataca direto o nosso número órfão. E é um sorteio, certo?
Isso. A gente faz um sorteio de 3 páginas, preferencialmente aquelas mais críticas de preço ou integração, e coloca o cronômetro para rodar. E aí entra a régua dura.
Manda.
A régua herdada do episódio 3, o material do portal escreve assim. Se ninguém aponta a fonte em menos de 1 minuto, retire o número ou rotule a frase como inferência.
Voltando à nossa leitura, é essa régua que o sorteio das 3 páginas aplica com o cronômetro na mão. Mas, tipo, a equipe não pode parar a operação para varrer o site todo num dia só, né?
Não, claro que não. A decisão prática aqui é abrir auditoria por lotes. Lotes trimestrais de 25 fatos. Resolve. Limpa a área e segue a vida.
Maravilha. E a terceira detecção? Essa mira direto no aviso-escudo. A tarefa é pegar 3 rótulos distintos na página e comparar. E a decisão é trocar esse rótulo repetitivo pelo formato que nomeia, com todas as letras, as fontes e o validador humano.
É o fim do anonimato das IAs. E aí chegamos na quarta detecção que entra em cena no momento de tensão da equipe, quando tem queda brusca de tráfego.
Nossa, o desespero bate rápido nessa hora.
Bate, né? Mas a técnica é detalhar a sobreposição de curvas. A ideia é cruzar a curva de sessões orgânicas contra o calendário público de atualizações amplas do Google e também contra as curvas de 2 concorrentes.
Para isolar a variável e ver se é problema estrutural da casa ou balanço de mercado.
Exatamente. E a decisão aqui é segurar o pânico e diagnosticar antes de reescrever, começando por investigar primeiro a autoria e as fontes da página, porque a queda quase sempre vem de lá.
Então, a grande decisão deste episódio, olhando para tudo isso, é instituir essas 4 detecções como uma rotina fixa, com dono, e priorizar sempre pelo risco.
Sim, e citando a regra de borda do material, que é crucial, risco alto encurta a régua. Se o assunto toca preço ou promessa de segurança, o sarrafo sobe.
Entendi. Vamos então para a nossa recapitulação em 4 tempos, só para amarrar tudo? Primeiro tempo, passamos pelo inventário. O trio do descarte, autor genérico, número órfão, aviso escudo, selo, marcação invisível e contradição de superfícies.
Isso. Segundo tempo, vimos os 2 juízes com pressa.
Sim, o visitante humano e o robô reagindo ao mesmo risco, que é a falta de confirmação. Terceiro tempo, o roteiro das 4 detecções práticas que cabem numa tarde.
Comentários das peças, sorteio do minuto, comparação de rótulos e as curvas de tráfego.
E o quarto tempo foi a regra de diagnosticar antes de sair reescrevendo. Fechamos essa etapa. E o que vem pela frente?
Bom, a gente aponta direto para o futuro agora. O próximo e último da série será o episódio 7, chamado Número com Dono. E é nele que a gente vai montar de verdade a governança de dono e vigência de cada número publicado, para impedir que esse inventário volte a assombrar as páginas.
É, estancar a ferida de forma definitiva. E para a gente encerrar, eu vou jogar uma provocação aqui, uma provocação inédita da produção, para quem está acompanhando. É o seguinte, toda página publicada está sendo auditada todos os dias. A única escolha é se a primeira auditoria é da empresa ou a do visitante que fecha a aba.
É a realidade de como a internet funciona hoje.
Pois é. Retomando lá no nosso cenário inventado da diretora de marketing, a lição principal permanece. A aba fechada não avisa. Ninguém preenche formulário de reclamação para dizer que achou o site suspeito.
Vou embora e pronto. Até a nossa próxima análise.